I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 9 and verse 32.
Eu estou abrindo hoje no Ato dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. O livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, venho também aos santos que habitavam em Lida. E o nosso título é A Porta dos Gentios, um pouco aberta, polegadas abertas. Eu gostaria de olhar primeiro para o versículo 30, que fala sobre Saulo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Só algumas palavras sobre Saulo em Tarso. Bom, estamos estudando o livro de Atos. Notamos que o histórico inspirado Lucas abre o progresso da missão dos gentios. E tudo o que ele fala se relaciona à missão dos gentios. A era dos gentios começaria onde o Senhor Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, teria igualmente a conversão de judeus e gentios até o fim dos tempos. E aqui é o início, claro, pareceria, como vocês verão, que os apóstolos inicialmente não estavam rapidamente tentando evangelizar os gentios. Eles tinham a comissão de Cristo, as palavras do Salvador ressuscitado. Eles tinham que evangelizar em Judéia, em Jerusalém, Galiléia também, depois em Samaria. E o que chocou eles, e depois o mundo inteiro. Então, o evangelho iria ao mundo dos gentios. Existiu uma grande obra de graça em Jerusalém. Vemos aqui os apóstolos viajando, evangelizando, fortificando os santos ao redor da Judéia, Galilee, com certeza, Galiléia. E as pessoas de Samaria também foram alcançadas inicialmente pelo ministério de Filipo. Ele era um diácono, um apóstolo assistente, nós estudamos sobre ele. Mas os anos passaram, agora, talvez o terceiro, quarto, ou até o sexto ano depois de Pentecostes, e o início da igreja, e ainda não teve alcance nenhum para gentios. Existiu conversões significantes através do ministério de Filipo, daquele Antiópio africano, aquele líder no norte de Sudão. Esse foi o primeiro gentio, foi uma conversão significante, talvez outros também, mas não notados. Porém, nenhuma missão organizada para alcançar o mundo dos gentios. Então, nós temos aqui, no versículo 32, e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, venho também aos santos que habitavam em Lida. Não era muito longe de Jerusalém. Era o norte, o oeste do norte de Jerusalém. Mas mais nada. Só que antes de continuarmos, esse versículo 30, o apóstolo Paulo, que pregava agora por 3 anos em Damascus, é mandado para Tarsus, para a segurança e para a obra. E no primeiro capítulo da sua carta para Galatas, ele fala que ele foi para algumas regiões em que Tarso situava. Ele não menciona Tarso lá, mas ele não está, provavelmente, em casa, sem fazer nada. Ele está fazendo a obra de Deus, servindo o Senhor, sem dúvida, iniciando igrejas em lugares dessa região. Mas por que que demorou tanto antes que Paulo é chamado para a obra que Deus anunciou para ele na sua conversão? Ele vai sofrer por Cristo? Ele será o apóstolo para o mundo dos gentios? Mas não está acontecendo ainda. Os anos estão passando, 3 anos em Damasco, e agora mais 7 ou 8 anos em Tarsus. Ele está sendo provado, e provado por um bom tempo, um tempo longo. E existem provações assim na Escritura. Por exemplo, Moisés e outros servos de Deus também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo teve uma provação longa. Ele estava em obra pelo Senhor, pregando, trabalhando, operando, mas demora um bom tempo, bastante tempo, antes que o mundo dos gentios comece. E era essencial, claro, para o apóstolo Paulo. Temos que notar essas coisas. Estamos passando rapidamente, só para explicar, mas é essencial que ele seja provado, o caráter dele seja provado. Ele foi chamado do extremo, o caráter que ele tinha de antagonismo contra Deus. E agora ele é chamado para ser um ministro na igreja de Jesus Cristo. Ele tem que ser provado e ele tem que provar o Senhor, que ele caminha em fé, que ele resolve seus problemas através da fé e oração, que aquela violência se foi. Ele tem que ser provado por um bom tempo para que isso seja estabelecido, que ele tem paciência, que Deus deu a ele paciência extraordinária. Pensa no que ele vai seguir, que forma a sua vida terá. Ele conhecerá tanta perseguição, antagonismo, dificuldade. Ele terá que aguentar muita coisa. Ele fundará igrejas, ele ajudará as pessoas contra a hostilidade que eles passarão por causa dos judaizantes, aqueles que pregavam que você devia confiar nas leis cerimoniais. Então, tinha Barnabas e Silas que também seguiam, iriam ele de cidade a cidade. Então, muita coisa aconteceria. Aqueles gentios que se confundiriam por causa de falsas pessoas que diriam que eles teriam que também confiar nas leis cerimoniais dos judeus, não só na salvação em Cristo. Então, eles teriam que ensinar essas pessoas o que era realmente certo, evangelizar, ajudar, dar suporte. Então, muitos problemas, muito sofrimento ele conheceria como um apóstolo. Ele teria que estar pronto para tudo isso. E a grande lição para isso, para a obra cristã, para pastores, é que as pessoas não são provadas o suficiente. Elas começam em situações... Elas têm que começar em situações que precisam de paciência para que elas possam aprender devagar. Então, essa aprovação de Paulo esse tempo todo era necessário para a igreja, para terem igrejas mais estabelecidas entre os judeus e outros lugares. Confiar nesse homem que perseguia aquele que era o líder contra o líder que controlava a perseguição da antiguidade. Como que eles confiariam nele? Novamente, eles precisavam de um bom tempo, um longo tempo de provação. E claro que existem outros problemas que não podem ser ignorados. Algo precisava acontecer. O Espírito Santo operaria para ter certeza que eles seguiriam, por exemplo, orgulho. Nós somos sujeitos a orgulho, é um ser humano como nós somos. Ele tinha muita capacidade para entendimento, era muito inteligente, e parte da sua aprovação envolvia o Senhor fortificando-o em humildade para que ele não se sentisse orgulhoso por tudo o que aconteceria na sua vida. E o Senhor lidar com todos nós, se ele vai te usar, um homem ou uma mulher, para alguma obra para ele de qualquer tipo. Ele tem que ter certeza que você continuará humilde e leal a ele em todas as coisas. Talvez você tenha habilidades que possam ser suas fraquezas ou suas vulnerabilidades. Então, o Espírito Santo tem uma obra maravilhosa para operar em corações, em mentes, mesmo com o grande apóstolo Paulo. E quando ele estava pronto, aí sim, Paulo começaria a sua carreira. Porque, entre outras coisas, ele era ambicioso antigamente. Ele era um homem brilhante, jovem, entre os fariseus, na igreja dos judeus. E ele subiu como se fosse para uma grande posição. Então, tudo isso tinha que ser removido. Ele era. Ele viu Cristo naquela luz, naquela glória. Isso humilhou o apó. Se você encontra uma pessoa que gosta de subir na vida, mas é assim na fé cristã, infelizmente. Ele quer ser influenciado, ter poder, ele quer ter satisfação própria. Você pode ter certeza que essa pessoa nunca percebeu o que é humildade, nunca percebeu o que é a glória de Cristo. Eu conheço pessoas desse tipo, eu conheci anos e anos atrás, como quando eu era um jovem, eu conheci outro pastor que ele era uma pessoa que gostava de subir. Ele não tinha vergonha, ele buscava como ele poderia subir de um cargo para outro, como ele poderia ser convidado para pregar em plataformas, e ele queria ser influência, e o que se tornou a ele? Ele se tornou alguém que desviou, e agora ele é um ateísta. Ele nunca foi humilhado por uma realização da majestade de Cristo. E eu me lembro de outra pessoa também. Outro exemplo similar. Ele também estava sempre buscando algo especial, algo melhor para ele mesmo. E ele falava dessas coisas sem vergonha para com outros pastores. Bem, ele não se tornou alguém que desviou ou se desviou completamente do Senhor, mas eu te falo o que aconteceu com ele. Gradualmente, ele era um daqueles que buscou ser aceito em círculos onde existia falsas doutrinas, coisas do mundo, lugares que eram evangélicos, mas eram, na verdade, muito longe do que é a fé cristã. Claro que seria isso, porque o seu gol, a sua meta, eram suas preferências. Ele não foi humilhado pelo Senhor, ele não aprendeu o que era humildade. Precisamos aprender o que é humildade. O Senhor nos colocará em um lugar onde nos tornemos humildes. Não, não, não sofra, não fique chateado. Se você tem um processo de humildade, louve o Senhor. Ele está lidando contigo, ele está te moldando. E eu tenho certeza que vemos essa necessidade no apóstolo Paulo. Se vai como um homem de luz. Primeiro, a primeira pessoa para reagir na fé cristã. Ele era um oficial jovem na igreja dos judeus, Saulo de Tarsus, ele que se colocava à frente. Ele podia tomar iniciativa e agir rapidamente, ele podia ver em sua mente que essa seita, como ele via cristã, tinha que ser erradicada, tinha que ser apagada, acabada. Então, os sumos sacerdotes, eles estavam vagarosos para agir, mas ele agiu, ele se colocou, ele se promoveu. Mas esse homem de grande luz, que olhava para meios humanos para resolver problemas, esse homem se foi. O apóstolo Paulo, agora, ele seria um que ficou paciente, confiando em paciência e oração, o meio do Senhor, os métodos do Senhor. E precisamos que isso aconteça com mais pessoas na Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Existem tantas inovações, existem tantos homens com iniciativa do ser humano. Como que faremos que as pessoas escutem, venham à igreja? Ah, já sei, tive uma ideia. Vamos intertê-los, vamos trazer bandas e o mundo, faremos tudo de uma forma diferente. Um homem de iniciativa, de luz. Mas o apóstolo foi mudado, ele percebeu qual era o grande poder de Deus e ele confiou. Se a escritura dizia não, ore e confie, pregue, ore e confie. E foi isso que ele fez. Tomou iniciativas, ele foi de um lugar para o outro, tinha compaixão, ele alcançava multitudes, mas não se cedeu. Ele não pensava que ele podia fazer melhor do que Deus. Ele não inovou, criou o homem de luz com iniciativa de ser humano, se foi. Uma luz superior veio a ele. Bem, existem outras coisas que mudaram no apóstolo Paulo. A ira, aquele homem que não podia ser ensinado. Uma coisa ele era certa, que aquela fé cristã era errada. Ele não conseguia enxergar, ser movido ou ensinado. Ele tinha tanta ira em seu coração. Mas a graça acabou com aquela ira, matou como se fosse. Ele viu graça, a salvação do Deus Todo-Poderoso, que não é merecida por ninguém. E ele que era nunca mais aquela ira, aquela pessoa que era superior e não podia ser ensinada, se foi. Sem dúvida, é uma assunção só. Eu estou só assumindo. Quando ele foi para Damasco, montado num cavalo, não sei, armado, com servos. Lembre-se, ele era um oficial importante, agindo para os líderes. Pessoas importantes, ele tinha muita superioridade. Agora, pronto para ser um homem humilde, caminhando milhas de um lado para o outro, sem ter nada providenciado para ele, vestindo roupas simples, tratado mal por pessoas, um homem de humildade, servindo as pessoas. Se foi aquele homem superior, se foi aquele homem que resolvia seus problemas através da violência. Porém, isso ainda acontece com alguns de nós, alguns pais que ficam irritados muito rápido, não exercitam oração e paciência. O problema é resolvido por palavras iradas, atos errados. Isso tudo se foi no apóstolo Paulo. Ele encontrou Cristo e ele mudou. Ele tinha paciência, tolerância. A crueldade mudou para gentileza. Saulo tem que manifestar a gentileza, o amor de Deus de um lugar para o outro. Ele tem que aguentar crueldade e dificuldades. Então não nos surpreendemos quando estudemos essas coisas. O fim do versículo 30, onde temos aqui que ele foi enviado a Tarso para servir o Senhor, sem dúvida, mas ainda não para a missão que ele faria. Mas esse é um dos nossos títulos, Paulo, ou Saulo, a preparação para a sua grande obra. Versículo 32 nos leva para outro título, a autentificação de Pedro e sua instrumentalidade formada por Deus. Quando você olha para o versículo 32 até o fim do capítulo, parece como se Lucas, o histórico inspirado, ele mudou de Paulo para Pedro. Ele foca sua atenção agora em Pedro. Então nós temos duas pessoas estudadas em paralelo. Agora estamos em Paulo, agora em Pedro. Agora em Paulo, em Pedro. Eventualmente vai para Paulo exclusivamente. Mas não. tudo que Lucas escreve tem a ver com a missão do gentil. É para essa direção que isso está caminhando. Então, a experiência de Pedro, o que, que tem a ver em Lida, o que, que tem a ver com a missão do gentil? Parece ser uma breve narrativa de Pedro pregando, fortificando as igrejas, sendo um instrumento para grandes milagres. E aí voltamos ao capítulo 10, vamos ao capítulo 10, Cornélio, o centurião em Cesareia, mais versículo 32, fala sobre a missão dos gentios. Eu explico como Pedro, o apóstolo Pedro, será aqui para persuadir aquela igreja principal de Jerusalém, outras pessoas também, que Deus lidará igualmente com os gentios. Então, Pedro deve ter sua credibilidade fortificada nos olhos do povo cristão, os judeus pervertidos, para que ele possa mais facilmente ensinar essa mensagem para eles. Os judeus convertidos foram muito vagarosos para entender que a era dos gentios começaria e o Espírito Santo de Deus estenderia o evangelho para todo mundo. Eles eram vagarosos para entender isso, para dar efeito a essas coisas. Então você vê, eles eram uma nação, um povo, que foram avisados assim, para ficar longe dessas pessoas, dos gentios, porque eles não eram puros, eles eram advertidos, ensinados. Então, eles não estar próximos ou se misturar com eles, os pecados deles. Ele eram as pessoas que Deus manteria livre da idolatria, intacto para a vinda do Messias. Mas eles dizem, interpretaram isso como corações pecadores fazem, e eles foram ao extremo. E desse ensino de ser separado do mundo gentil, eles moveram a ignorar o mundo dos gentios, desprezar. Então, não era leal para os judeus comer com os gentios, falar com eles. Eles poderiam ter negócios, sim, mas nada mais. Mas aquilo foi tão colocado em seus corações que eles ouviram com os ouvidos fechados a palavra da grande comissão em todo mundo. Então, eles não seguiram. Então, os apóstolos que sabiam que isso precisava ser feito, pensaram, Deus fará no seu próprio tempo. E é certo que eles pensassem assim, mas eles não fizeram nada. Porém, Pedro não sabe, aqui no versículo 32, versículo 9, que ele seria uma grande influência em persuadir os judeus cristãos que Deus abriu a porta para os gentios. No capítulo 10, acontecerá que aquele centurião romano, que era gentil, eu tenho certeza que você conhece a história, Cornélio, tem a visão de Pedro e a sua obra. Bem, nós vamos estudar tudo isso, chegar neste capítulo, que ele não devia chamar nada sujo. Isso era um choque para ele. Quando Cornélio mandou aqueles que trabalhavam com ele para Jopa, onde Pedro estaria, para chamá-lo, mandou seus servos, e Pedro tinha que ir. E abertamente ele diz, Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de sujo. Eu devo falar com você o que você quer saber. Eu não devo chamar ninguém de imundo. E Cornélios e a sua família queriam ouvir o evangelho e eles foram salvos. E também Pedro foi a Jerusalém, o Espírito falou com seu coração e eles disseram: o que você está fazendo, misturado com gentios e comendo com ele e pregando para eles? E Pedro pode persuadi-los, porque ensiná-los que é a vontade de Deus, que Deus ensinou. Então, aqui no versículo 32 do capítulo 9, Pedro está sendo autenticado, atestado mais uma vez. E a sua confiança sendo fortificada. Então, ele está sendo equipado para persuadir os judeus que os gentios farão parte da igreja. Em Efésios 2, por exemplo, você pode ler e pensar como que isso tudo aconteceu, essas grandes palavras de Efésios 2, capítulo 15, quando ele aboliu na sua carne a inimizade entre os judeus e os gentios, mesmo os mandamentos do Senhor, ordenanças. Os judeus convertidos ainda pensavam que as leis cerimoniais, Moisés, os ensinamentos de Moisés não poderiam ser mudados. Porém, os judeus e gentios, um novo homem, fazendo paz e reconciliar ambos em Deus, em um corpo, na cruz, acabando com a inimizade entre os judeus e os gentios, através dele. Ambos temos acesso com um Espírito para o Pai. E o apóstolo continua. Existem várias outras porções que poderíamos selecionar, mas como que essa unidade em Cristo entre os judeus e os gentios ocorreu? E mesmo como que isso confundiria os judeus convertidos para pensar que isso não era para os judeus? Então, Pedro estaria ensinando sobre tudo isso, como Deus autenticou Pedro e o fortificou para essa missão, para persuadir os judeus e os gentios. Versículo 32. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Deus o moveu com certeza a fazer e falar isso: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo, esse homem que está deitado por 8 anos, paralítico, ouvir, levanta-te e faze a tua cama. Ele foi movido para dizer isso. E logo se levantou. Versículo 35. E viram todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Bem, muitas coisas que você nota através desse grande, maravilhoso milagre. Causou não só nos cristãos, mas nos outros da região, eles ficaram maravilhados. Era incrível. E isso indica que eles não estavam acostumados com isso. Eles estavam atônitos, surpreendentes. Não ocorriam milagres. Então, performado por um apóstolo, os apóstolos e aqueles que ajudavam eles imediatamente conseguiam performar milagres. Então, quando os apóstolos curavam alguém, as pessoas ficavam atônitas. E Pedro recebeu o poder para curar. E as duas curas neste capítulo parecem vir como uma surpresa mesmo para ele. Então, milagres não eram algo frequente, com a sabedoria de Deus, Pedro precisava de uma renovação de atestação. Existem muitas pessoas que Deus chamaria para ele, entre os judeus, que acreditavam, pensavam, eles ouviam o evangelho, mas não conseguiam abrir suas mentes para o evangelho, porque eles precisavam sempre ser fiel a Moisés. E os sinais eram uma maneira de ajudar esses homens prejudicados a perceber isso. Deus estava movendo para a nova igreja. Eles não fizeram isso com frequência. Se eles tivessem feito isso com frequência, eles teriam perdido o efeito em abrir mentes. As pessoas só estariam interessadas na igreja cristã para ter curas e milagres. Isso acontece em partes do mundo onde o movimento carismático é muito forte. Eles não podem fazer essas curas, mas em esperança de curar, as pessoas se tornam crentes por um tempo. É só algo temporário. A cura é o foco de tudo, o meio de tudo. Não o Senhor, não a conversão, mas o propósito dessa cura é que as pessoas teriam a sua mente livre da prisão da lei dos judeus e conseguiriam ver o evangelho, o que era realmente Deus. Então, Pedro, na sua obra, no seu ensinamento, ele está sendo atestado por Deus. Podemos confiar nele, ele é um apóstolo de Deus. Claro que também aquela cura teria algo forte, um grande material para pregar. Era algo famoso. O pregador usava, como hoje, um homem paralisado, curado. Esse é um exemplo de conversão. Paralisia espiritual. Não temos bênçãos do céu, relacionamento com Deus. E seu espírito é avivado. Esse exemplo precisava ter no meio dos judeus. Eles tinham uma religião formal. Muitos eram verdadeiros crentes, mas muitos outros pensavam que se eles atendessem o templo uma vez por ano, seguissem as leis cerimoniais, isso era tudo que eles precisavam fazer. Eles não sabiam sobre vida espiritual, oração diariamente, provar e viver pelo Senhor, estar em seu reino. Então, o exemplo de ter um homem paralítico levantado, curado, falaria com eles. Era um grande exemplo da obra do Senhor espiritualmente na pregação do evangelismo. E é assim que tratamos essas coisas nos dias de hoje. Mas no versículo 36, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sorona. Não, perdão, versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzida se diz Dorcas. A maneira de se falar o nome dela é um pouco americanizado, Tábita, que traduzida se diz Dorcas. Sabemos sobre ela. Essa mulher era cheia de boas obras. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Essa palavra em grego era compaixão para o necessitado. Então, ela era uma pessoa com muita compaixão. Ah, se nós todos nos fizessem o bem, o certo, quando temos oportunidade. Ela era cheia de boas obras. E versículo 37... Aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu. Será que a igreja não tinha pessoas que pudessem curar? Não podiam todos curar? Não acontecia todos os dias? Não quando você lê o Novo Testamento. Não quando você estuda a informação dada para ti no Novo Testamento. Você lê que ela estava doente e morreu. Não existia alguém que curava em Jope, até que Pedro curou, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Era o costume ser lavado e preparado para ser enterrada. Mas por quê? Ela era amada. As pessoas que beneficiaram da sua gentileza, da sua compaixão. Versículo 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava lá, lhe mandaram dois homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. O grego diz não demorar, mas é usado com frequência no grego para que ele não demorasse. Será que eles achavam que Pedro a curaria? Alguns dizem que eles sabiam que ele poderia ressuscitar da morte. Eles rogavam a Pedro com essa esperança. Eu pensaria mais que Lida era tão grande mulher, com grande humildade, ajudando pessoas, que com um apóstolo ao redor, eles pensavam que ele deveria pregar no enterro dela. Então eles disseram: pense em nós, venha rapidamente, não demore. Nós tivemos uma morte, e é isso que eles queriam. Versículo 39: E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas. E isso é exatamente o que temos na tradução grega. Não são todos que colocam ao redor, mas temos na nossa Bíblia: rodearam, chorando e mostrando as túnicas, culpas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Eu acredito que eles estavam usando essas roupas. Essas eram viúvas necessitadas que beneficiaram do que Dorcas estava fazendo. E ela fez aquelas roupas que eles precisavam, as túnicas. E eles todos usaram aquelas roupas e mostraram como elas foram beneficiadas e aliviadas. Talvez você ache que isso é uma especulação, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acredito que é isso. Em vez de só mostrar coisas que. Essas roupas para Pedro em uma mesa que seriam distribuídas, não. Eu acredito que eles estavam usando. Mas versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs de joelhos e orou. Ele foi movido pelo que ele viu. Eu não acredito que rogaram que ele ressuscitasse ela da morte. Eu imagino que talvez ele não tenha nem isso em mente. Os apóstolos não poderiam curar por vontade própria. Eles tinham que ser movidos pelo Espírito para fazer. Eles não eram como essas pessoas nos dias de hoje que anunciam cura, venha o pé prédio ou uma cabana e num dia certo isso acontecerá. Não era assim. Eles não poderiam decidir o que eles queriam fazer, quando eles queriam curar, só se Deus movesse neles, porque era Deus que curava. Então, Pedro, fazendo sair a todos, pôs de joelhos e orou: Senhor, o que devo fazer? E ele foi movido a curar Tábata. E voltando-se para o corpo, disse: Lucas é cuidadoso para colocar que é corpo aqui. Tábita, levanta-te. Ele falou com ela como se ela estivesse viva. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, é algo natural, que provavelmente, ela provavelmente não precisava, mas ele levantou-o. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Que grande descrição! Apresentou-lhe viva. Que grande surpresa! Maravilhosa, algo maravilhoso. Ela teria mais alguns anos antes que ela morresse, naturalmente, com outra doença, talvez. Mas Pedro, agora ele ressuscitou alguém da morte? Todos falariam disso. Claro que teria grande efeito. em toda a região ao redor de Jope, como o versículo 32 disse, muitos creram no Senhor, muitos mais judeus, porque suas mentes estavam fechadas, suas mentes agora estavam abertas, e eles perderam aquela prisão que eles tinham de acreditar nas leis cerimoniais. Foi isto notório por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Lucas, ele coloca o nome aqui, Simão curtidor, porque ele será mencionado no próximo capítulo, porque Cornélios terá uma visão sobre isso. Então, aqui está, tem no versículo 6 do capítulo 10, nós temos aqui: este está com um certo Simão curtidor, que tem uma casa junto do mar, ele te dirá o que deves fazer. Então, ele é mencionado aqui no versículo 43, Simão curtidor. Por causa do que ele faz, ele fazia cintos e outras coisas que vinham de corpos de animais. Ele vivia em imundície. Ele tinha que ser lavado para ir perto de uma sinagoga ou o templo. A sua ocupação, o seu trabalho, que ganhava dinheiro, ele tinha uma casa perto do mar. Provavelmente a brasa que vinha do Mediterrâneo tiraria aquele cheiro. Bom, eu tenho que concluir rapidamente, meu tempo está acabando, mas Pedro, ele não é um homem orgulhoso. Ele ficaria com Simão, curtidor, que a casa era cerimonialmente imunda. Não um lugar certo, bom, para hospitalidade. Pedro, não um apóstolo das ideias das igrejas de romanos, onde padres, bishops, cleros caminham em roupas, riquezas colocadas neles. Não, ele vai para ficar com Simão, curtidor. É por isso que muitos sermões foram pregados nisso. A humildade dos apóstolos. Nós todos somos chamados para humildade, moderação, modestidade. Bom, meu tempo quase acabou. Só para olhar, estudar algumas coisas. A preparação de Saulo Tarsus, a confirmação de Pedro com milagres e ressuscitando da morte. E algo raro que acontecia naquela época, mas os propósitos dos milagres eram para testar. E também para ilustrar uma conversão, um exemplo. E aí, mandar Pedro a preparação. É tudo uma preparação. Você lê o livro de Atos, olhe para os temas, os eventos, onde tudo vai. Eventualmente, do capítulo 10 ao 11, dos gentios, a Antiópia, a Barnabas, buscando por Paulo, e abre a era dos gentios, o livro de Atos e a continuação do capítulo 8. Que Deus abençoe os no aos nossos pensamentos e as nossas almas.